Em outubro de 2025, a Mateus Realty completou 50 anos ao serviço da comunidade. Isto significa que, em 1975, no mês de outubro, o Sr. Luís Mateus deu um passo em frente e foi para a imobiliária, não é verdade?
Exatamente. Eu principiei um pouco mais cedo, mas, quer dizer, foi mais ou menos aí este tempo. Até por acaso, o outro dia eu chamei para a companhia, que era um deles tem lá o Statewide dos Records. E ela disse: "Oh, you've been around for so long, we lost your records." But anyways, foi em 75, aí no mês de outubro, mais ou menos, foi quando principiei no ramo de venda, compra e venda de propriedades.
Sim, senhor Mateus, primeiro como part-time, só mais tarde começou a tempo inteiro, não é isso?
Exatamente, pelo menos os primeiros 15 anos foi sempre part-time.
Uhum.
Porque tinha o meu outro trabalho e queria completar o trabalho lá para acabar o tempo para fazer o retire, e então tentei e consegui aguentar os dois, que não foi muito fácil, mas aguentei os dois trabalhos por 15 anos até poder fazer o retire do outro para continuar nesse full-time.
Exatamente, lembro do tempo aqui ao seu escritório, pediu ao Sr. Mateus a lista de casas para vender, e às vezes tinha ali uma 3, 4 páginas com muita casa para vender. Naquele tempo, mesmo a trabalhar part-time, havia o João Manata que trabalhava consigo, lembro perfeitamente, e vocês não brincavam em serviço.
Não, isto foi sempre uma, como é que é dizer, uma ideia que eu tive, que nunca queria depender de mais ninguém senão de mim.
Uhum.
Às vezes as pessoas perguntam quantos agentes tu tens, e eu costumava dizer, são 3, me, myself and I. So, so, conto comigo só, porque o resto são cantigas, não é?
Quando, é verdade.
Quando dá, a gente aceita, não é? Mas eu não sou daqueles que vou jogar o golfe todo o dia, dependendo dos meus... a salesperson ou dos meus vendedores,
né?
para me sustentar, vamos lá.
Sim, senhor. Portanto, Sr. Mateus, isto é moda antiga. O senhor ia semear batatas e eu dum da terra que é à frente dos homens, não é?
Exatamente.
Isso é moda antiga, muito bem. Sim, senhor. Sr. Mateus, é do tempo em que não havia computadores, não havia internet, aquilo era telefone, o contacto pessoal... Naquele tempo.
E não havia telemóvel.
E não havia telemóvel, também é verdade. Naquele tempo era mais fácil vender do que agora, ou não faz diferença?
Well, para um sentido era melhor, porque hoje em dia toda a gente sabe o que é que está à venda, toda a gente tem 50 agentes e torna-se um bocado mais complicado. Naquele tempo punhamos uma casa à venda, o nosso sign estava lá, e normalmente eram as primeiras chamadas que vinham, era para a companhia que tinha o sign na porta.
Uhum.
Hoje em dia toda a gente vende casas e costuma-se dizer isso, todos têm um primo, todos têm um amigo, e torna-se um bocadinho mais difícil. Às vezes tenho clientes ou apontamentos com 3 agentes diferentes para o mesmo cobrador.
Uhum.
Porque eles vão à internet, me tocam lá na informação da casa e automaticamente tem 4 ou 5 agentes que chamam para eles. E muitos dos compradores também não dizem a eles: "Ei, eu já chamei, ou já fiz isso, já fiz aquilo." Até por acaso, não foi há muito tempo, eu tinha um apontamento com 3 agentes diferentes na mesma propriedade, todos pediram para a mesma hora.
Ah.
Eu fiquei um bocado surpreendido, eu disse: "Pau, pode ser que..." Eu disse: "Olha, vou estar lá, não há problema." Quer dizer, apareceu os agentes e o comprador só.
Ah.
E o comprador ficou sem saber com quem é que estava a trabalhar. Portanto, torna-se um bocado mais difícil. Não sei se é da companhia, a mim, das pessoas que estão a comprar, ou as pessoas que estão a vender casas, que não têm ou tiram 5 ou 10 minutos para explicar ao comprador como é que essas coisas devem trabalhar, compreende?
Uhum. Sim,
so,
senhor. É do tempo também. Sr. Mateus, há uns anos esta parte, o seu filho também começou a trabalhar na companhia. E claro, tem que ir já um homem para dar seguimento àquele trabalho que foi feito por si. Agora o negócio está montado, não é?
É, por acaso ele surpreendeu-me bastante, mais que aquilo que eu esperava. Levou tempo para decidir o que é que queria fazer, não é? E eu também nunca, como é que é dizer, exigia ou aconselhava, vem trabalhar comigo nisso e aquilo. Disse, olha, faz o que tu quiseres e eu depois, um dia que tu queiras ou que penses a vir, a porta está aberta. E foi assim que aconteceu. Ele fez vários trabalhos, trabalhou no hospital, trabalhou de mecânico, trabalhou no, de construção, quer dizer, fez várias coisas e um dia ele chamou-me e disse, olha, tu achas que podia vender casas? Eu disse, tu há que sabes. Se quiseres, a porta está aberta, tens telefone, tens uma desk, o resto, como eles dizem em inglês, the rest is up to you.
Muito bem, mas também já experimentou outras áreas na vida e sabe o que é que custa ganhar dinheiro, portanto agora está a dar seguimento. Um trabalho que foi feito por si, não é fácil começar nenhuma empresa, agora dar continuidade a ela, pois também depende da pessoa e neste caso o seu filho está realmente empenhado a manter Mateus Realty por muitos anos.
Espero que sim. E já tenho um neto com 5 anos, também já quer vender casas.
Oh, está, já percebi.
Então, toda vez que eu vou ver qualquer coisa, se eu está lá em casa, vovô, can I go with you?
So, este Mateus, isto é muito tempo com o avô, depois as influências aparecem, não é?
Isso é verdade.
Muito bem, talvez agora tenha mais tempo para o netinho que o que tinha para os filhos.
Isso então é verdade, porque é uma coisa que às vezes penso e disse, eu fiz o que fiz, não é? E ainda não me arrependi, mas também não gastei assim, não tinha muito tempo para a família, compreendes?
Exatamente.
Porque ia para o meu trabalho, começava às vezes às 6 horas da manhã, e de lá ia mostrar casas.
Diretamente.
Quando
para
chegava à casa já era 9, 10 horas, eles já estavam a dormir.
Uma vida dura, São Mateus, é? Era uma vida dura.
Exatamente, mas, quer dizer, tinha aquela ideia que tinha que fazer
e fez.
E fez.
E passaram fez. 50 anos. Voltaria a fazer tudo igual?
Talvez. Ainda não me arrependi daquilo que eu fiz. Quer dizer, não foi, em vez de estar nos clubes ou jogar as cartas, estava a mostrar casas.
Olha, mas... isso é que ganhava algum, não é?
Isso é verdade.
Ainda hoje, fecha o escritório às 9, 10 da noite?
Às vezes, estou lá até às 8 e meia, 9 horas, mas o Jeff também tem, o meu filho, que também tem o mesmo costume que eu tenho. Ele, às vezes sai e ele ainda está, e às vezes sai de lá às 9, 9 e meia, ele também não tem horas de...
De ir para casa.
Não tem horas de ir para casa.
Sr. Mateus, quando... depois das 5, das 6, também é a melhor altura para falar com os clientes após o dia de trabalho, não é?
Isto é verdade, e eu tenho, não sei se é mau costume, se não, mas eu tenho esse costume, toda a gente que me chama durante o dia, se eu não estou lá para atender a chamada, eu não saio de lá sem chamar eles todos para trás.
Ora bem,
ainda sim, outro dia chamei um cliente, até por acaso uma senhora de Canérica, que tem uma casa aqui em Pataca que queria vender, e eu chamei-la, era 9:15 da noite, e ela disse, a esta hora, e eu disse, bom... Eu prefiro que fiques ruim que eu estou a chamar tarde do que fiques ruim que eu não te chamei.
É verdade. É verdade. Eu acho que a pontualidade, não só responder em chamada através do e-mail, é importante para a pessoa saber que a gente está interessado no negócio, estamos a trabalhar no negócio, estamos interessados em contactar com a pessoa. É muito importante. Às vezes manda-se um e-mail e a resposta vem duas semanas depois, a gente já fica surpreendido. Finalmente responderam, mas não é uma boa prática, na minha opinião, de estar em negócio. Eu acho que o contacto, portanto, é sempre muito importante não levar muito tempo para responder, não é?
Eu tenho às vezes pessoas, mesmo real estate, agentes de imobiliária que, tu não fazes o tax, não tens... Eu disse, Lessa, eu sou um vendedor, eu gosto de falar, por isso é que eu prefiro chamar e falar contigo pessoalmente.
Exatamente.
Esta coisa do text e essa coisa dos e-mails, para mim não é uma coisa assim muito profissional.
Não é prioritário,
não é? Não, mas é, cada um tem a sua mania, não é?
Exatamente, e tem a sua forma de trabalhar. Sr. Mateus, quem comprou uma casa há 10 anos, esta casa hoje está a valer o dobro ou nem por isso?
Para falar a verdade, algumas delas estão a vender, têm a vender talvez 3 vezes mais.
Uau!
Os preços estão exagerados num sentido. Mas, quer dizer, para a construção nova tem que ser uns preços assim, porque
o material não está barato.
Está tudo caro, está tudo caro.
Exatamente.
Quando comecei, em 75, eu comprava um lote 50%, you know, o 5,000 square feet, 5 mil pés quadrados.
Sim, senhor.
Eu comprava aquilo por 9, 10 mil dólares.
Uh-huh.
Hoje, tu gastas 8 ou 9, 10 mil dólares antes de principiares a fazer nada.
Uau!
Tem os engenheiros, tem os surveyors, tem isso, tem aquilo. Quando tu começas, até por acaso, o outro dia, o Bé chamou para mim, estava a falar a respeito de construção de casas e essa coisa toda, e para fazer affordable housing. Eu disse, mas como é que a gente pode fazer affordable housing se os preços estão exagerados? Ele disse, a gente costumava a ligar o esgoto, a cidade levava 500 dólares. Agora são 2 mil e tal dólares.
Uau.
A gente ligava a água, eram 250 dólares, 300 dólares. Agora são 1.500, 1.600. Antes de principiar a fazer uma casa, eu já tenho 4 ou 5 mil dólares gastos.
Uau.
Isso é antes de fazer nada.
Exatamente.
Só como é que a gente pode fazer affordable housing?
Não há milagres, não há milagres. E já agora também uma pergunta em relação a tal terreno. Este mesmo terreno que comprava por 5 mil dólares, agora está a valer quanto?
Olha, até por acaso, a primeira casa que tu me compraste, ali no 7th Street, nos Providence, aquele lote foi 8 mil dólares. Agora, lá no duas ruas ao lado, que é no Juniper Street, o mesmo lote foi vendido agora, 5 mil pés quadrados, foi vendido agora por 135 mil dólares.
Uau!
Só o terreno.
Só o terreno.
Só o terreno. Como é que se pode fazer affordable housing?
Muito bem. Sr. Mateus, e aquele casal que quer comprar a casa pela primeira vez, não tem, portanto, um rendimento muito alto, como é que se vai desenrascar com preços tão altos?
Well, o problema é que, sabes, o aluguer também não está barato.
Pois.
Depois, o que é que acontece? Hoje em dia, um casal para poder comprar uma casa, se não tem um rendimento anual à volta de 80 a 90 mil dólares, não vai conseguir.
Uau!
Porque os pagamentos, a não ser que seja uma pessoa que tenha muito dinheiro para pôr em baixo.
Pois.
Compreendo. Mas o normal que eles exigem, o mínimo, são 3% em baixo, na verdade, uma compra. 5%. 3, 5, 10, conforme. Mas a pessoa que vai pôr o mínimo para comprar uma propriedade hoje, dos preços que elas estão, se não ganhar à volta de 70, 80 mil dólares por ano, não vai poder comprar.
Porque
os juros estão altos.
Exato.
E os preços estão altos.
Íamos
normalmente,
falar.
Normalmente, quando os juros eram altos, os preços abaixavam. Mas ultimamente, isso não tem acontecido, porque há falta de casas.
Falta de casas. Sr. Mateus, e o juro, falam em cortar mais um quarto no juro percentual. O que acha daqui até ao final do ano? Vamos ter juro mais barato ou ainda não?
Well, eu não sei. Eles estão a falar que vão abaixar mais 25% ou mais
um quarto.
Um quarto. Mas um quarto ainda com os preços da maneira que estão... Não dá assim grande resultado, compreendo. Não ajuda, não é? Ajuda, mas não é uma coisa que dá grande resultado.
Muito bem.
Aqui há um ano ou dois para trás, quando o juros estava a 2,99%, ok? A pessoa podia comprar uma casa por 600 mil dólares com 2,9%, mais fácil que vai comprar uma hoje, 400 mil.
É verdade, é verdade.
Porque o juro dá quase 3 vezes mais, ou 2 vezes e meia mais.
Exatamente. Sr. Mateus, qual é a média? Sei que a sua grande área é mesmo isso, Providência e arredores, aí na zona de Providência. Qual é a média mais baixa de valor das casas?
As casas mais baratas que tem aqui no East Providence agora é à volta de 320, 325.
Uau.
É à volta, é mais barata. E não é lá casas que muitas delas precisam de melhoramentos, compreendo.
Exatamente. Eu lembro daquelas, Eu lembro daquelas listas, se Mateus, 99 e 99, uma casa acima de 100 mil dólares era uma casinha razoável, não era?
Oh, olha, até por acaso, o outro dia a gente estava a falar nisso, com um cliente. Eu vendi uma casa a ele em 1975 ou 76, um Ray's Ranch, com 3 quartos de cama, um lote razoável, 6 mil pés quadrados, com lareira. Eu vendi a casa por 49.900. E hoje, aquela casa vale à volta de 400 e tal.
Uau!
E ele ainda está lá.
Ainda está lá, e faz muito bem, faz muito bem.
E nunca se mudou.
É verdade, comprou uma casa pelo preço de uma garagem, é?
E além disso, por 49.900, eu ganhei o meu dinheiro.
Sem dúvida.
E agora... O lote por 135, se o lote vale 135.
Está complicado. Sr. Mateus, foi um gosto falar consigo para comemorar também os 50 anos da Mateus Realty. Um bocadinho mais do Sr. Mateus a trabalhar, já a pensar na imobiliária. Muito obrigado, muito sucesso, continuação de bom trabalho para si e também para o seu filho, para o Jeffrey Mateus, que é o homem que vai ficar com o Mateus Realty no futuro. E qual é a mensagem que o meu amigo tem para todos e deixar também desejando-se à sua família um bom dia de ação de graças?
Olha, em primeiro lugar, eu gosto de agradecer a todos que têm preferido a Mateus Realty, porque sem eles não há nada para ninguém. Só agradeço muito a todos que têm preferido a minha companhia na compra e venda de propriedades e ao mesmo tempo quero desejar a todos, já que estamos no ar, umas boas festas de ação de graças. E se não falarmos mais cedo, é um bom Natal e um bom fim do ano.
Muito obrigado, Sr. Mateus. Venham mais 50 de Mateus Realty e muita saúde.
Igualmente para vocês e para a família. Ok?
Obrigado.
Obrigado.
O Sr. Luís Mateus, da Mateus Realty, foi hoje o nosso convidado.